quem vem nos ajudar a refletir sobre o assunto é a Camila Scheifler Lang, hoje por telefone aqui no programa. Ela que é psicóloga e nas sextas-feiras ela nos ajuda, né, como assessora nesse assunto de comportamento do Temática. Camila, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da sua rádio.
Vamos falar um pouquinho, então, dos haters e daquele pessoal que persegue. Então, é o inimigo, né, que é o tal chamado hater, e os stalkers, que são aqueles que são os perseguidores. Há uma pequena diferença entre uma coisa e outra, assim como na vida real, por exemplo, quando a gente tem alguém que é inimigo e alguém que realmente começa a perseguir as pessoas?
Eu te diria que essa prática agora, com o advento da modernidade, né, com os smartphones, com a internet, com as redes sociais, ela tem se ampliado, mas ela sempre existiu. As pessoas sempre foram perseguidas ou odiadas e, portanto, perseguidas, ou ainda amadas e, portanto, perseguidas. Mas o que chama atenção, Beverly, no contemporâneo, é que as ferramentas para se fazer isso, elas também são muito, digamos que muito plurais. Por quê? Porque a mídia, a rede social, né, o Instagram, o Facebook, o Tinder da vida, os aplicativos, o Twitter, são formas das pessoas espelharem-se, né? E esse espelhamento também faz com que, muitas vezes, algumas pessoas mais, entre aspas, frágeis, sob o ponto de vista psíquico, passem a idealizar personagens, idealizar ou amando-os, ou ainda odiando esses personagens. Então a gente acaba vendo, assim, uma série de bizarrices que acontecem nas redes sociais, em que, por exemplo, a gente chega ao cúmulo de algumas pessoas postarem a sua vida privada, até na questão sexual mesmo. Pessoas que se filmam. Caxias teve uma recentemente uma pessoa que se expôs, né, em forma de vídeo, e esse vídeo foi viralizado, e aí foi para o jornal, e aí foi para a mídia, enfim, seja ela qual for. Só que a grande questão é, algumas pessoas têm um prazer em olhar a vida do outro quase como um gozo escópico, né? E gozo no sentido literal da palavra, de ter prazer em fantasiar a vida do outro e, portanto, passam a persegui-lo, que são os famosos stalkers ou stalkers, né? Bom, pois bem, muito comum, né? A gente vê que tem pessoas que vivem o tempo inteiro nas redes sociais fazendo essas buscas. A gente já tem programas, enfim, de computadores que fazem essas varreduras de perfis de pessoas que os stalkers gostam, enfim. Tem um filme que chama Você, em que um stalker, ele acaba se relacionando com uma moça. Ele vai no Facebook e vive a vida dela, enfim, depois, enfim, tem um crime aí nessa história toda, e que é exatamente a mente psicopática, né, que ela faz o quê? A mente psicopática, ela busca o interesse do outro, ela se interessa pelo outro, ela quer saber o que o outro gosta, quais são as atividades que aquela pessoa realiza, para que, então, essa pessoa fique aprisionada no desejo do psicopata. E esse é o grande perigo, né? O perigo é que, muitas vezes, uma pessoa presa a um like, a uma curtida, a um comentário de uma foto, a um comentário de uma escrita, essa pessoa passa a reproduzir isso pensando no despertar que ela causa no outro. E aí é que é um jogo de relações muitíssimo perigoso, que pode evoluir, inclusive, para situações de crime, sim.
Agora, Camila, se tu me permite, claro... Antes da gente continuar avançando nessa análise que tu fazes, mais psicopática mesmo, né, do negócio todo, tem coisas que são os haters, né? Eu tô falando agora mais dos haters, que são aquelas pessoas que muitas vezes se ocupam de ficar pesquisando, o que a pessoa publicou é verdade, não é verdade, tem fim científico, não tem, tem valor de causa, não tem, e fazem toda uma tese, quase uma tese de acadêmica, né, contra algumas coisas que as pessoas publicam na internet. O que motiva, por exemplo, é o ciúme, é a inveja, é a raiva, porque as pessoas podiam também fazer as suas próprias publicações. E tanto o hater, sim, quanto aquela pessoa que faz a perseguição stalker, eles, na verdade, eles não estão preocupados em eles gerarem conteúdo. Eles querem é discutir o conteúdo alheio. Aí que mora o cerne da questão de estar certo, de discutir direito, de discutir razão. E muitas dessas pretensões, né, feitas na internet, elas estão atrás de um cunho que é: estou defendendo a verdade. Estão mesmo defendendo a verdade? Ou tem essa relação de inveja? né? De sei lá, de olhar para o outro e a grama do vizinho é mais verdinha que a minha e eu não admito.
Olha, Beverly, que ótimo te escutar perguntando isso, porque esse é um assunto que nós vamos ter que falar outros momentos, assim, com até, digamos, com uma calma mais precisa, assim, né? Quase cirúrgica. Porque, justamente, essas pessoas que atacam, veja bem, é como se elas estivessem atacando um objeto fora, né? E as palavras que tu utilizaste são muito interessantes, porque raiva, inveja e ódio são sentimentos, são afetações que dizem respeito, sim, a todos os sentimentos humanos, todos nós sentimos isso. Mas algumas pessoas não conseguem simbolizar esses afetos e, portanto, passam a projetar num outro sujeito, numa outra pessoa, justamente aquilo que elas não suportam dentro delas. Então, é muito comum você ver pessoas que têm, são rasas, são, desculpa a expressão da palavra, mas quase que ignorantes, e que elas passam a usar tudo aquilo que é publicado, veiculado por uma outra pessoa para se abastecer, né? E se abastecer, assim, às vezes, de uma forma que elas beira o ridículo, né? Se você acompanhar algumas falas, assim, em redes sociais de pessoas públicas, eu agora não me ocorre nenhum exemplo para citar, mas são bizarras, assim, são considerações que são tão empobrecidas que a gente fica pensando assim, nossa, que ser humano é esse, né? Chega ao cúmulo de escrever isso e não se dá conta que as pessoas outras não, né? E podem pensar alguma coisa. Quer dizer, então, para, na verdade, essa pessoa não para se olhar, não para se pensar. Ela está o tempo inteiro evacuando, jogando para fora tudo aquilo que dentro dela ela não tolera de sentimento, de afeto. E aí sim, literalmente, essas pessoas cometem coisas que são horrendas, trágicas, péssimas, sobre o ponto de vista até ético, porque as pessoas se acham no direito, então, de escreverem, de dizerem sobre a vida do outro nas redes sociais ou fazer comentários que são danosos e que podem prejudicar a vida de muitas pessoas. E isso é muito difícil, né? A legislação já tem olhado para essas questões, os crimes virtuais já têm sido considerados. Eu assisti agora há pouco uma reportagem na televisão que falava dos danos, né? Que o pessoal do direito, dos advogados, já tem os juízes, já tem abrido jurisprudência para situações muito traumáticas na vida das pessoas em função de ou elas serem perseguidas ou serem atacadas ferozmente com situações falseadas, ou ainda quando não se pode mais dizer o que se pensa simplesmente porque alguém vai atacar. E o ataque, ele é mortífero, porque veja bem, Beverly, algumas coisas que são inventadas e criadas nas redes sociais podem acabar com a vida de uma pessoa. E o arranhamento, né, o dano causado, muitas vezes é irreparável. Não há, por exemplo, não há uma ação que possa ser movida na justiça que reitere isso, que devolva para a pessoa a sua vida. E essa é a grande questão, né? O problema disso reside justamente na crueldade do humano, que as pessoas são muito cruéis. No passado, nós tínhamos, sim, os crimes, né, as penalizações, muito na via do corpo, né, as pessoas eram punidas por questões corpóreas, né, a decapitação, né, o sofrimento do corpo. Hoje nós temos um sofrimento subjetivo acontecendo debaixo do nosso nariz, e as pessoas têm cometido literalmente atrocidades pela via da palavra, pela via da escrita, pela via da imagem. E esse é um assunto, assim, que me interessa muito pensar, sabe, Beverly? Quando tu propôs esse tema, eu fiquei muito feliz de a tua rádio querer falar sobre isso, porque nós temos muitas pessoas sofrendo com essas questões. Tem um autor que chama isso, ele conceitua a questão da sociedade da transparência. Tudo fica tão transparente, literalmente tão transparente, que nós perdemos referência. E a transparência, ela é fundamental quando a gente pensa, assim, na ética e na verdade. Mas existem coisas que precisam ficar guardadas no sentido de que elas precisam ser só pensadas, né, para não ser atuadas. E aí a crueldade humana é uma dessas questões, assim, que as pessoas ficam cruéis simplesmente por se acharem no direito de dizerem o que pensam a qualquer momento.
Tá certo, é um início de uma reflexão, né? O assunto, obviamente, não se esgota aqui, né, Camila? Mas a gente já começou também aqui uma discussão, até porque esse tema foi, enfim, trazido aqui à baila pelo colega, o Marlon Leonardelli. Ele acompanha muitas notícias, o que está circulando durante a semana, e ele fez aí várias notícias durante essa semana sobre um avançar de projeto no Senado que prevê a punição maior para os stalkers e também a perseguição obsessiva. Inclusive, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou projetos que endurecem a punição contra a prática de perseguição obsessiva, conhecida como stalking. E atualmente a perseguição é enquadrada como contravenção penal, com pena de prisão de até 2 meses. Os novos projetos passam a prever que a pena seja de 2 a 3 anos, sem possibilidade de conversão em multa. É claro que a medida ainda vai passar pela análise na Câmara dos Deputados e deve voltar à votação no plenário do Senado, mas a gente percebe que não só isso está deixando as pessoas mais doentes, né, Camila, como você mesmo disse, mas também está gerando mudanças na legislação para poder tentar conter isso, que é um crime.
É um crime danoso, que causa, digamos assim, um efeito a posteriori, né, que nós não temos nem dimensão ainda para poder, digamos que, escrever, pautar, porque ele é subjetivo, Beverly. E eu fico muito preocupada com isso, porque eu vejo na clínica, assim, as pessoas sofrendo muito com essas questões. E há um sofrimento intenso. E porque a vítima, né, a pessoa que é stalkeada ou a pessoa que é atacada, ela muitas vezes não tem como se defender. Porque não há o que ela diga que modifique a angústia e o sofrimento gerado por alguém que criou uma mentira ou que gerou um desconforto que, na verdade, não tem concretude. Ele não é concreto como uma coisa, ele é sim subjetivo. E por isso que nós, psicólogos, precisamos atentar para isso e pensar mais sobre essas questões da sociedade.
Tá certo. Camila, muito obrigada pela presença, pela análise. Um forte abraço e até semana que vem.
Até semana que vem. Um beijão para ti e para os ouvintes.
Valeu, tchau, tchau.